Você está ouvindo mpb.com/daio.
Voltando aqui, mpb.com/daio, na Rádio Cultura 930, você já sabe, todas as segundas, 22 horas. E no segundo bloco, como sempre, eu trago um convidado especial, falando de música, tocando. E hoje, mais que especial, como sempre, tenho aqui ao meu lado Mário Conde. Bem-vindo, meu amigo.
Boa noite, meu amigo Daio. Quanto tempo, né? A gente se encontra por aqui agora, que bom. E boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui com você, meu amigo.
Pô, prazer é meu, mano. De ter um cara sensacional, um instrumentista, um dos melhores.
Imagina, cara.
Do Brasil, eu digo.
Epa!
Sensacional, cara. Mário, começa falando de onde que você é, como que começou a música na tua vida. Fala
pois
um pouquinho.
Pois é, legal essa você falar sobre isso. Inclusive, nesse meu próximo trabalho do meu CD, Mário Conde, o ABS de Curitiba, Orquestrando o Seu Universo, é um CD com músicas regravadas, né, músicas que eu fiz, novos arranjos para Big Band e orquestra, né? E músicas que eu já gravei eventualmente em outros CDs, em outros trabalhos, desde 92. Então eu resolvi regravar essas músicas com uma nova roupagem, né? E inclusive eu fiz um teaser, quatro capítulos que ficaram circulando aí nas redes sociais. E eu falo bastante sobre isso, né? Um pouco também sobre o meu começo e tal. Que eu nasci no Rio de Janeiro e vim cedo pra Curitiba, adolescente, com 16 anos e... Minha formação musical lá no Rio de Janeiro, meu padrasto era maestro, então conta um pouco dessa história, né? Que
pô, sensacional.
Era treinado em casa, assim, desde pequeno, sabe? Isso foi uma coisa que me ajudou muito longe. Comecei como profissionalmente, já com 16 anos, já fazia minha primeira gig profissional no Rio de Janeiro. Depois, logo em seguida, vim para Curitiba.
Quem que era o pessoal lá no Rio que você já se enturmava na
época? Ah, já tinha era uma cantora que já tinha CD e tal, foi minha primeira gig num lugar assim que eu ganhei o primeiro cachê. Então, por isso que eu considero a primeira gig profissional.
Lógico.
Né? Aí eu vim logo em seguida, fiquei lá mais um tempo para realizar esse trabalho. Minha família já tinha vindo para Curitiba e depois, logo em seguida, eu vim para Curitiba. Já me entreguei. Já comecei a me adaptar facilmente, né? Como eu já tocava, já gostava dessa linguagem da música instrumental, música improvisada, né? Então eu comecei já a tocar com os músicos da época. Inclusive, eu reencontrei um grande amigo que é o Chico Melo, que a gente fez um concerto com ele agora, com a orquestra, né? Foi um dos primeiros grupos que eu tive: Chico Melo, Yuri, o Hélio Santana, o Paulinho Branco, né?
Ah, você já veio tocando essa galera?
Já vim tocando com essa galera. O Yuri foi um dos primeiros músicos que eu toquei.
Né? O Yuri estudamos junto no estadual.
É,
foi o Yuri, grande demais, figura cara. Humana.
É, hoje eu tô tocando com o Ian Gabber, que
anos que
viajando o mundo aí, né?
Sensacional.
E aí, então é isso. Essa minha trajetória em Curitiba foi assim, né? Aí, logo em seguida eu fui pra Curitiba, fui pra Suíça, Morei 3 anos na Suíça, fui tocar em Montreux, fiquei por lá. E voltando da Suíça também, começamos o grupo na Tocaia, alguns grupos também. Dr. Cipó, que foi um grupo importante também na minha carreira. Que
como o nome?
Dr. Cipó, que é com o Enrigo e os gaúchos lá, o gringo, o Guinha,
lembro.
Bebê Kramer também, que começou com a gente.
Tem e o pessoal da Tocaia, fala que é um pessoal quente também, né?
Na Tocaia também, o Jeff Sabari, o Glauco Soto, o Endrigo. E esse trabalho também que eu trouxe aqui pra gente dar uma palhinha, que é o Impacto Ímpar 2, que a gente gravou na Suíça em 93, o Impacto Ímpar 1, e que influenciou, foi uma coisa muito, muito louca, porque acabou chegando em Brasília esse trabalho, e influenciou os músicos de Brasília, Hamilton de Holanda, Gabriel Grossi, Daniel Santiago,
que
inclusive
isso?
Eles participam desse CD, menos o Hamilton que eu não consegui o contato dele, mas o Grossi e o Santiago, eles participam do CD, porque eles são realmente influenciados, eles tocavam heavy metal naquela época. Aí chegou um disco de música instrumental, eles misturaram o choro com o heavy metal e viraram aquela fusão de música brasileira.
Caramba.
Que é hoje, né, tipo, sei lá, eu acho que é a referência de música instrumental no Brasil, né?
Total.
Atual, assim, né? E pra gente é uma grande honra ter participado disso, né?
Que história. E o Tocaia também acompanhou muitos músicos aí, cantores,
com certeza.
Né?
Nossa, o Tocaia acompanhou muita gente.
É,
eu tava com o projeto de fazer um CD Tocaia há 20 anos, mas parece que vai rolar para ano que vem, talvez.
É? Cite mais alguém, já falei da Rogéria.
Rogéria, o Tocaia acompanhou em shows e muita coisa. Inclusive o Raul de Souza por diversos anos, né? Depois o grupo mudou um pouco, né? Saíram alguns integrantes, entraram outros e tal. Eu continuo, mas agora cada vez um pouco menos. Tocava mais na Europa, lá com grupo da Europa, né? Geralmente vai só o Glauco daqui de Curitiba. É. Pega uns músicos de lá e tal. Né? Mas a gente tem um grupo com ele, que é com o Fábio Torres, o Sérgio Machado e o Glauco Souto. É o grupo até então oficial do Raul, mas tá meio paradão, assim, ultimamente. Tá, tá bem parado.
É, na Tocaia.
E na Tocaia também circulou muito tempo, né? Sim. Fizemos vários turnês e tal.
Muito legal, cara.
Bacana, né?
E depois, desse tempo que você veio pra cá e conheceu essa galera, você já se enturmou inicialmente já com esse pessoal mesmo, o Paulinho, o Glauco?
Sim, foi mais ou menos porque a linguagem que a gente fala, né? Tipo, a música tem essa coisa, você vai pra qualquer lugar do mundo, você vai encontrar aquilo que fala a tua
língua. Eu falo isso porque, que década que é essa?
Ah, é anos, tipo, anos, final dos anos 80.
Final dos anos 80, né, que eu lembro bem que eu já conheci o Glauco lá, do Prata da Casa, da
Secreta.
Eu quero dizer com isso que Curitiba já faz música de qualidade,
já faz tempo. E o Paulo Branco também é um cara que, nossa, ensinou muita gente, né? Não, mas antes de ir pra Suíça, a gente tocava com o Sotaque, né? Que é um dos primeiros grupos, que era Marília, Paulinho, eu e o Andrigo e o Mauro, que era depois virou o Impacto Ímpar, né? A gente saiu.
É verdade.
Virou o trio.
Daí que foi o Maurício, os dois irmãos lá, que foi tocar com ele depois que se saíram.
Exatamente,
né? E lá o Paulinho também foi para Montreux, tocou, enfim. E você tocou com quem lá?
Em Montreux, na verdade, eu toquei com o Sotaque mesmo. Fui para tocar com o Paulinho, trabalho do Sotaque.
Ah, você tocou com ele?
Só faltava eu do grupo inteiro, ainda tava todo mundo lá, menos eu.
Que ano que foi?
Isso foi em 92.
Ali.
É, no meio de 92, né? Mesmo
por isso que eu falei, que olha quanto tempo que a música curitibana já toca de alto nível.
Na verdade.
Né? Por isso que a gente fala que, às vezes, a música curitibana, paranaense, não tem um lance de mídia, assim, mas que tem conteúdo.
Com certeza, é uma história, tipo assim, bem escondida, assim, eu falo isso, né? Até esses grupos a gente já participou, que são grupos importantes, né, que tem influenciado muita gente, mas pouco divulgado pela mídia, né?
E vamos falar um pouquinho do teu trabalho mais solo.
Legal.
Se você tem esse CD que você tá, que você comentou, que é com orquestra base de sopro,
exatamente,
né?
Esse é o meu último trabalho.
Que número que é?
Na realidade, como CD, eu acho que é o quarto trabalho.
Quarto,
meu primeiro
troca.
CD solo foi em 2011, né? Aí depois eu fiz um CD em parceria com o baixista Cris Julian, que eu produzi para ele. E o meu DVD, que também saiu em 2016. E agora, então, tô nesse trabalho aqui. E o Impacto Ímpar 2, que a gente também vai lançar em breve, né? Esse meu CD já se encontra nas plataformas virtuais no Deezer e tal. Pode procurar
Orquestrando
lá. Mário Conde e o ABS Orquestrando Seu Universo.
Seu Universo, bacana.
É isso aí.
Você tá com esse violão feio?
Pois
você
é,
violão feio
que eu trouxe, né?
A gente podia fazer uma aí, qual que você poderia fazer?
Vou fazer uma música que a gente, na realidade, deu uma inspiração. Ontem eu fiz para um grande mestre também, que a gente inclusive já acompanhou várias vezes, tem um bom contato com ele, sabe, que é o Arismar do Espírito Santo.
Arismar do Espírito Santo.
É, um mestre de todos nós aí, o professor
total
aí e tal.
Grande pessoa. E olha o detalhe que ele falou, pessoal. Música que ele fez ontem, a música.
Pois é, veio aquela inspiração, não sei da onde, que vem, né?
A gente
tem que parar e escrever, porque na inspiração tem o tempo todo. A gente que às vezes tem que parar vou resolver isso aqui, vou botar isso no papel para não esquecer, né?
Então, Mário, vai de primeira.
Vamos lá.
Primeiríssima mão.
Vamos ver se é certo aqui. Me ajuda aqui no refrão aí.
Vamos lá. Thank you. que lindo. Show,
que
mano.
Massa, cara.
Que é isso? Já tem nome ou não? Vai
pular. É, Forrest Mar. Eu comprei um caderninho novo e comecei a fazer tema pra todo mundo. Primeiro foi minha filha, tava no banco assim, falei, ah, fazer um tema pra minha filha. Tô com essa mania de ficar escrevendo sem instrumento, assim, tentando desenhar uma melodia, depois eu harmonizo. É uma...
Te rola assim?
Rola direto, faz tempo que eu faço isso aí.
Mas a melodia vem na mente, assim,
vem na mente, vem na mente, assim, mais ou menos o desenho. Às vezes eu posso errar meio tom aqui, mas mais ou menos o desenho vem, sabe?
Desse já escreve?
Já escrevo e já depois harmonizo. Inclusive tem aqui algumas composições nesse caderninho e o primeiro passo é você ter um caderninho, como se fosse uma palavra cruzada, algum
tipo assim. É, você me falou em off, né? Inclusive no caminho, que você tem feito bastante escrito, feito muitos temas.
Aí depois você pode chegar, pegar o violão e ajeitar algumas harmonias, né? Depois você vai ajeitando, mas primeiro aquela ideia inicial que da inspiração.
E é para o Arismar.
Para o Arismar.
Pô, ele vai ter que saber disso.
Ah, com certeza.
Vamos marcar ele lá na divulgação.
Vou.
Né?
Boa,
cara, legal. De primeira mão.
Que bom, cara.
Eu quero dizer que o Mário também, no meu primeiro CD, participou.
Ah, lógico.
Eu tava lembrando. Isso, né? E você fez o solo, cara. E eu quero falar em público que você fez um solo. Falei, não, Mário, tá lindo.
Já era.
Disse, não, vou fazer mais um. Eu falei, cara, não precisa. Você matou assim na primeira, escutou?
Mas sabe que geralmente é isso, né? Esse meu CD novo agora tem várias situações, né? Como uma big band e orquestra. A orquestra ela tem mais um controle, assim, foi mais organizado, a gente pode ensaiar antes, sabe? Não tá no estúdio mais preparado. Tem o Gabriel Schwartz, que foi o regente, que auxiliou bastante. Mas a big band foi meio assim, meio solta, assim, uma big band que a gente montou na hora. Então é difícil, né? Sem ensaio. Então tem situações que a gente gravou a Big Band ao vivo. Veio o Cuca Teixeira, baterista, veio o Sérgio Machado, veio um monte de gente, Daniel Cântara, pessoal de São Paulo, nota 10 mesmo. E então teve situações que, tipo, por exemplo, um cara fez 4 trompetes e o outro cara fez 4 sax. Uma Big Band de um cara só, tipo assim, né? O cara ficou o dia inteiro gravando. Teve situações da Big Band ao vivo, inteira, tocando ao vivo mesmo. E geralmente os solos, que você, né, nesse assunto que eu tava falando, os solos ao vivo de primeira são os melhores.
São os melhores.
Você pode fazer vários outros, mas aquela energia do primeiro solo é legal.
É, você tava tocando e eu me veio na cabeça. Eu me lembro a gente lá no Murilo gravando. E eu falei, cara, você
chega,
matou. Era o que eu queria, né, Ali? E aí você entende bem a minha linguagem, bem legal isso. Cara. Mas, pô, Mário, podia fazer mais uma aí com o violão?
Lógico, vamos tentar fazer alguma coisa.
Porque, pô, tão bonita a sonoridade que fica do instrumental.
É, deixa eu pensar numa
música aqui. Faz uma aí, sim.
Esse teve o Tony Iommi. Tony Iommi lançou um book agora muito interessante com 120 músicas dele, tudo cifrado. Eu ganhei de presente do amigo meu, médico Maurício. Nossa, fiquei tão feliz. Autografado pro amigo Mário Conte, que ele sempre se encontra nesses bastidores aí. Eu tenho muito carinho por ele.
Linda essa pegada.
É demais. Essa aqui é Francisca do Tony Iommi.
Ah, é total Francisca. Linda, maravilhosa. Mário, vamos falar, para ouvir, vamos fazer show ao vivo, para ouvir essas suas músicas. Uhum. Fala de novo aí as plataformas que
Sim,
dá para ouvir.
Sim, o CD, meu CD novo está no, acho que no Deezer, naquele Spotify, provavelmente. E acho que é isso, procurar lá no YouTube. Tem bastante vídeos também no meu canal no YouTube.
No canal do YouTube?
Meu DVD antigo, tem todo ele lá no YouTube.
Ah, tem no YouTube. Mário Conde já.
Uhum. Mário Conde DVD já aparece lá.
Facebook também sempre está divulgando
também,
ali.
Também divulgando tudo. E é isso, né? Divulga, o lançamento do show vai será no Positivo, mas eu não tenho uma data certa ainda. Porque...
Mas só acompanhar nos canais?
Que... É, só acompanhar que vai ser bem divulgado isso aí.
Mário, só tenho a agradecer, cara. Você enalteceu aqui o programa.
Imagina, hein? Cara, pra mim é um prazer.
Além de a gente ser amigos, longa data,
é isso mesmo.
Pô, sensacional estar aqui te ouvindo. Pô, agradeço. E quero dizer que a gente vai encerrar depois, no terceiro bloco, a gente vai ouvir a música Camarão.
Do Impacto Ímpar 2.
Isso, que você canta um pedacinho também.
Canta um
pedacinho
também.
Beleza?
Maravilha.
Grande abraço.
Valeu, meu querido. Muito obrigado, hein? Porra, um abraço a todos os ouvintes.
Isso aí.
Obrigado.
Valeu. Tamo junto. Tamo Voltamos certo. Já.
mpb.condaio volta já.